Boa noite. Nos Estados Unidos, Trump dá sinais de cansaço e já deu o seu ok ao início do processo de transição. No entanto, pretende continuar com a guerra judicial, onde tem somado derrotas. Na terceira parte deste programa, pretendemos discutir qual é exatamente o intuito de Donald Trump, o que é que para continuar a alimentar as suspeitas sobre este processo eleitoral. Na terceira parte, na segunda parte, temos aquela parte fixa do programa sobre pandemia, que já é um capítulo obrigatório. É como o Trump também, o Trump. Na realidade. Aliás, a pandemia é como o Trump, acho que é uma boa expressão. E hoje vamos discutir um pouco mais a preparação para o difícil processo de quando chegar a vacina, se estamos ou não estamos preparados e tudo à volta da vacina e o que mais surja em torno da pandemia. Mas nesta primeira parte vamos falar do Congresso do PCP, onde podemos fazer, cada um saberá, mas podemos fazer dois debates, que são dois debates distintos. Um é a opção política do PCP de manter o seu Congresso, no momento em que vai haver recolher obrigatório, sabendo, aliás, que o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista adiaram os seus congressos e até o Chega desmarcou uma reunião que nunca teve marcada, que é sempre uma coisa
mais difícil
de fazer.
É muito mais complicado.
É um processo burocrático complicadíssimo. Desmarcar coisas que nunca marcaram.
É isso que favorece o Chega, as pessoas a acusarem-nos de fazerem coisas difíceis.
Eles deram tanto exemplo que até marcaram à pressa alguma coisa ou disseram que marcaram só para poder desmarcar
para dar o exemplo ao país.
Isto
é uma parte do debate sobre a opção que o PCP fez e as razões que podem ou não podem existir ao PCP para tomar esta opção política, porque é uma opção política. A outra é o debate que se gerou e que foi o PSD sobretudo que o alimentou, de se a lei de 1986, que rege o estado de emergência, do tempo de Cavaco Silva.
Queres que diga outra vez?
Cavaco Silva. Concordo.
Provavelmente Tias Loureiro e outros, deixa ver se me lembro de mais.
Deixa-me lá acabar a minha introdução. Primeiro de tudo.
Estava a ajudar.
Qual é a razão de ser, porque é um debate que não se tem feito muito, qual é a razão de ser desta exceção criada para os partidos políticos, associações profissionais e sindicatos, depois se faz sentido tentar contornar ou mudar esta lei
no meio de um estado de emergência.
Estão definidos os três temas, vou começar contigo, Francisco Mendes da Silva. E eu começo, eu não sei se preferes falar primeiro sobre o PCP, depois sobre a lei que está...
Começar pela lei, depois
pronto, então pronto. Então a pergunta que tenho para fazer é se faz sentido, num Estado de Direito, se compreendes a razão de ser da existência desta lei, eu depois darei a minha opinião também, porque é a única coisa que eu quero realmente falar. Depois, se achas. Não, é sobre a razão de ser da lei. É para defender o PSD e Cavaco Silva.
Nós somos
acusados de ser teus amigos, não é por concordarmos contigo, é por te conhecermos, estás a ver? Pronto.
Não vou dar. Agora só para chatear, não vou dar a minha opinião.
Leio o expresso.
Mas se achas que faz algum sentido a proposta que o PSD fez de mudar a lei no meio de um estado de emergência e a uns dias do próprio Congresso do PCP. Depois, se quiseres falar também da opinião da razão do próprio ato do PCP, porque eu acho que são coisas distintas uma da outra.
Por partes. Primeiro sobre a lei. Eu julgo que há algo que não está a ser verdadeiramente ou suficientemente debatido neste tema, que é o facto de nós não termos ainda, e provavelmente já deveríamos ter, deveríamos pensar em ter muito rapidamente, que é uma lei sobre as pandemias. Porque o nosso problema na reação legal a esta pandemia é que estamos a utilizar uma lei sobre o estado de emergência e o estado de sítio que, nem se, que não foi pensada para este tipo de emergência, foi pensada
já
para...
Já havia pandemias nessa altura, não é?
Certo,
já
havia mas não havia como aqui. E
calamidade
o problema...
Calamidade pública, tudo quanto estavas a pensar nisso, estavas a pensar num terremoto, estavas a pensar em...
Estou mundo já havia.
Certo, certo, mas tu consegues... Mas quando tens uma cheia, tu consegues ver a cheia, consegues ver o efeito do terremoto. É, é muito...
Consegues
é completamente,
delimitar geograficamente
é completamente
a zona,
diferente.
Não ao território todo.
O que é que quer dizer?
Eu quero, não há uma dúvida, quero fazer uma pergunta, se, porque tenho ouvido isto e não tenho uma opinião fechada sobre o assunto. Não é perigoso criar uma lei ao lado para uma epidemia que depois não terá provavelmente as mesmas garantias que o Estado de Direito nos
dá? Não,
mas
deixa-me só dizer isto.
É o meu ponto deixa-me
só...
todo, já,
mas mas deixa-me, está bem, mas deixa-me dizer... Claro que há esse risco.
Saber se estás melhor ou pior assim.
Tem que haver um equilíbrio entre uma coisa e outra.
Claro que há esse risco, mas obviamente que a lei tem que ser feita tendo em conta esses riscos e evitando-os. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que nós temos que perceber que estamos a aplicar uma lei que não foi pensada necessariamente para os factos com que nos estamos a confrontar. E isso obviamente que gera dúvidas de interpretação das, dos, dos artigos que estamos a querer interpretar. E por isso eu percebo que haja dúvidas de interpretação. Aquilo que nós estamos a querer, aquilo que algumas pessoas querem que seja aplicado ao PC, está naquela lei ou não está? Eu concordo que pode haver interpretações para, todo, para, todo, para todos os gostos. Dizendo-te, porém, o seguinte, que me incomoda bastante querer fazer uma alteração à lei que seja sobre direitos políticos fundamentais de partidos políticos, dois, que seja em cima da hora, três, que seja,
seja destinatário.
É? Leis medida sobre restrição de direitos, liberdades e garantias.
Eu acho que isto é uma espécie de bingo contra o Estado de Direito.
Em princípio, contra. Perceberia melhor que, e aliás são maiores as minhas dúvidas quanto a isso, que se querendo fazer-se uma interpretação da lei atual em vigor, a lei sobre o estado de emergência, claro, a linha E do número 2 do artigo 2º, se não me engano, da lei 44/86, querendo fazer-se uma interpretação no sentido que é possível impedir o PC de fazer o seu, realizar o seu congresso ou obrigá-lo a adiar o seu congresso, nessa possibilidade, essa discussão para mim é mais interessante, que é porque é que, por exemplo, a ordem, eu sei que o Eduardo vai falar sobre isso e, portanto, eu deixo...
A ordem dos advogados.
Porque, ou melhor...
Mas atenção, há aqui uma questão. A ordem dos advogados para este efeito...
É uma associação profissional.
É uma associação pública profissional. Atenção, há uma diferença substancial. Aquela lei visa proteger os privados de uma ingerência que o Estado lhes poderia impor na realização da sua atividade. A ordem dos advogados é uma associação pública que tem uma missão que lhe é conferida pelo Estado, desempenha e, portanto, está numa outra esfera.
Mas a minha...
Entre os visados na linha E, porque é que a Ordem dos Advogados tem que ter parecer da Direção-Geral de Saúde e o PCP
isso
não?
Era aqui que eu queria colocar a questão.
O Congresso do PCP também terá parecer, atenção.
Pois, eu gostava de saber, era, gostava de ter colocar a discussão nesse, poder fazer a discussão nesse plano, é... Porquê que o PCP, quais são as regras que diz, ou quais são as razões pelas quais o PCP, o plano do PCP foi aprovado e a da Ordem dos Advogados não foi. Mas enfim, mas para mim isso é, como disse, não é a questão mais relevante. Quanto ao PCP, é óbvio que o PCP, eu acho muito bem que o PCP, se puder fazer o Congresso, o faça, mas vai ter que arcar com as consequências reputacionais junto do eleitorado. E aqui é convém dizer alguma coisa sobre isto.
A própria capacidade do eleitorado fazer a sua avaliação.
Pois, eu acho que o próprio... A primeira pessoa...
Não é bem isso.
A primeira instituição a não perceber o eleitorado acho que é o próprio Partido Comunista. E vou dizer porquê. Porque me parece que o Partido Comunista ainda vive na ilusão de que aquilo, as razões pelas quais as pessoas votam nele são ainda o sistema de valores e a proposta de sociedade que o Partido Comunista propunha antes de 89. A verdade é que depois de 89, hoje em dia o Partido Comunista já atrai eleitorado porque é um partido antissistema. é o partido que sempre esteve contra aqueles partidos os mesmos do costume.
Por acaso, eu acho que é porque deixa-me, é um partido que as pessoas têm com alguma confiança moral e ética.
Tem alguma confiança moral e ética, mas precisamente porque o Partido Comunista se coloca numa posição antissistema. Não é porque as pessoas acreditem no sistema alternativo que o Partido Comunista historicamente propôs, até porque esse sistema já está na vala comum das ideias mortas da história. E como, deixa-me só dizer isto, e aliás, é a razão pela qual também nós vemos que, por exemplo, o Chega entra muito no eleitorado e na geografia do Partido Comunista.
Vocês confundem entrar em regiões onde o PCP é dominante e entrar no eleitorado também.
Como se viu, aliás, em França, isso vê em todos os lados.
É que não confundas o Chega com a Frente Nacional, que são realidades totalmente
distintas. E para terminar, se o PCP tivesse uma melhor noção de qual é que é o eleitorado que tem e as razões pelas quais vota em si, porventura, não se colocaria nesta posição de parecer que é um partido, que é um partido que está à margem do povo português, que faz parte dos privilegiados, que pode fazer aquilo que os outros não podem, que as pessoas normais não podem fazer, porque é isso também que lhe está a fazer perder votos.
Daniel. Zé Eduardo, mais uma vez, eu começo contigo pela questão jurídica e depois falarás do PCP, se quiseres. Esta ideia que Paulo Mota Pinto apareceu a defender, que aliás foram três, bem me lembro. Um era
86, 86.
Obrigar o PCP a adiar o Congresso. A outra era mudar a lei para excluir o PCP. E a outra, que é, para mim, a mais estranha de todas, que é defender que o Congresso do PCP não é um órgão. Que o Congresso não é um órgão.
Eu suspeito que a dois tenha surgido da sequência de ter sido lida.
Exatamente. Tu não achas que este é um caminho perigoso, independentemente agora da opinião que se tenha sobre a decisão do PCP, quando estamos a falar de direitos políticos?
Eu acho que é um caminho ultra perigoso, porque desaproveitar a oportunidade de explicar, desaproveitar a oportunidade de mascarar o fazer isaísmo político do PS, que basicamente aceita tudo o que o PCP quer por bravata e teimosia fazer por estes dias, eu acho que podia. Posso explicar?
Pronto, está bem.
Vamos lá ver. A mesmíssima razão pela qual nem sequer é admissível parecer à realização da reunião dos advogados é a mesma razão pela qual nem devia ser admissível um parecer da Direção-Geral de Saúde sobre o Congresso dos Comunistas. Uma interpretação atual sobre um estado de emergência que foi previsto para situações que nunca duram mais de 15 dias, logo para começar, e que andamos a repetir de 15 em 15 dias, estamos a fazer a interpretação atual de várias coisas. E qual é o fito desta lei? Qual foi o propósito desta lei em 1986, quando tinham passado pouco mais de 20 anos do 25 de Abril e hoje, felizmente, já passaram mais do que esses? Foi basicamente relembrar o tempo em que, pelo Código Civil Português, tu, para fazeres uma associação qualquer que fosse no tempo do Dr. Salazar, precisavas da autorização até do Governo Civil. E, portanto, é evidente que a expressão dos direitos políticos, mesmo a qualquer um de nós que tem idade para nunca ter sido privado dos seus, mas saber o que é que custa ser privado dos seus, é uma boa lei. Mas a interpretação atual, nós não estamos perante um terremoto, nós não estamos perante uma invasão, não há nenhuma. O que ali está, a recondução ao conceito de calamidade no estado de emergência, tem na pandemia uma atualidade que é completamente diferente. E, portanto, se alguém acha que pode dar parecer sobre a ordem dos advogados, também podia dar sobre o PCP. E vamos lá ver se nos entendemos. A democracia não fica em perigo por um partido adiar 3 meses o seu congresso. Não fica. Não fica. Fica se ele for proibido de realizar o seu congresso. Nós estamos a viver uma situação. Porquê é que depois o PCP politicamente se coloca no beco que se coloca e o PS aproveita para vender um orçamento sem gastar dinheiro como tinha que fazer com o Bloco de Esquerda, que é o que aqui está a acontecer? Isso acontece, basicamente, podem não gostar, é a minha opinião.
É uma opinião que o PSD já tinha decidido ter antes sequer deste episódio, já tinha construído a narrativa e estava à espera de um momento qualquer
para dizer. Porque eu, quando não estavam 6 mil infectados e o Hospital de Santa Maria no estado em que estávamos, falar disso na segunda parte e os hospitais todos do país no estado em questão, estive aqui a dizer que o PSCP tinha todo o direito a realizar a festa do Avante.
Não, é disso que eu estou a falar.
Pois, o que eu te estou a dizer é que não me enfias a mim nenhuma carapuça sobre querer limitar o PCP dos seus direitos políticos por qualquer nexo.
Muito menos cola de vanguarda ao PSD.
Não é isso que eu te estou a dizer.
Isso para bem do PSD, dirias tu.
É o oposto. O PSD tinha que arranjar uma maneira de isto atacar o governo e, portanto, exatamente, o objetivo é não ser sobre o PCP, é ser sobre o governo. E só essa narrativa é que permite.
Alguma vez na vida, o PSD o que devia ter feito era ter dito com todas as letras o que eu estou a dizer. O governo não faz uma interpretação atual da lei, não é coerente com o que o país precisa, basicamente porque precisa do PCP. Tinha dito isso, tinha falado de política e não tinha enredado nesta ideia desnecessária de que quer mudar uma lei, de que a maneira de resolver o problema era obrigar a cercear direitos políticos que não são cerceados nem cerceáveis. Não acontecia nada disso aqui.
Vou dizer duas coisas. Uma, há um perigo, e eu não penso no perigo neste Congresso específico. Se um governo quiser evitar, por exemplo, que um partido substitua...
Oh, Daniel, não é isso que está em casa.
Acabei a frase. Não me interrompes, ainda antes de conseguir. Então deixa-me
deixar,
o que é que eu vou dizer.
Não, deixa-me dizer fazer réplica.
Interromper a mim, porque na verdade...
Diz lá.
Se um governo quiser evitar que um partido da oposição mude a sua liderança, por exemplo, basta
adiar... Não é nada disso que está aqui em causa.
Não me interessa o que está aqui em causa.
Nada disso que está aqui em causa.
Não me interessa o que está aqui em causa.
Uma interpretação... Olha, estamos numa pandemia,
não,
por amor de Deus. Os hospitais estão cheios e nós temos as pessoas a dizer... Tu na segunda-feira vais ter meio país contra meio país... Os hospitais cheios, e tu estás a dizer que o que está em causa é a possibilidade de ser...
Eduardo,
a democracia está em causa porque um Congresso adia três meses.
Não, a democracia está em causa quando interpretas as leis conforme o momento que te interessa interpretar uma lei ou não. Deixa-me acabar a frase e passar para o Pedro. Não, não, também posso. Aqui o moderador também diz coisas, não é?
Muito combinado.
A democracia está em causa quando mesmo o argumento de que isto não foi pensado para uma pandemia, que não é propriamente um fenómeno do século XX, a pandemia, já tinha existido pandemias, a lei é geral. Ou se tinha sido alterada imediatamente no início da pandemia, o que também deixa-me dizer que já acho discutível. Agora, não é se trata só de alterar. O que tu propões é alterar, fazendo uma interpretação que ignora a lei.
Bom, basicamente dizer qualquer coisinha ainda nesta
ignora
parte.
A lei. Ignora a lei. Mas a lei não existe. E eu tenho toda...
Tem acontecido coisas bem mais graves.
A melhor maneira de paralisar um partido é mesmo evitar que ela organize o seu congresso.
Bom, eu acho que o objetivo do PSD não é paralisar o Partido Comunista. É oportunisticamente tentar associar uma coisa à outra. Agora, o problema é o precedente que isso abre.
Não precisa.
Eu não acho que seja viável... Eu não acho que seja viável, efetivamente, fazer uma interpretação atualista. Aqui permite-me discordar. O Daniel sublinhava uma coisa que é verdade. Não é... Tu disseste século XX, mas devias querer dizer século XXI. Não, porque somos ao século XX. Temos exemplos de pandemia no século XX, não é preciso ir à pneumónica de 1918, à gripe espanhola, encontramos ao longo de todo o século
enquanto jurista
vários
dizer
exemplos,
que o instrumento que tens é adequado para a pandemia essa é a questão.
Vejamos, nenhum dos instrumentos que tu tens é adequado por causa das características desta pandemia e por causa das características de cada doença. O que é que tu tens? Tu tens essencialmente três instrumentos de direito ordinário e um que é o excepcional, que é o estado de emergência. Tens a lei de base da proteção civil, a de vigilância em saúde pública e a lei de base da saúde. Todas têm um conjunto de medidas que nos períodos em que não estivessem em estado de emergência foram utilizadas precisamente para adotar um conjunto de medidas. Uhum. Se alguma está desenhada especificamente para uma pandemia com essas características, a resposta é não. Por isso é que eu acho que há aqui um espaço e uma margem para a qual se deveria ter caminhado no sentido de ter uma lei geral e abstrata que pudesse contemplar os elementos, chamemos-lhe assim, estáticos da gestão desta pandemia. O que é que eu quero dizer com elementos estáticos? Utilização obrigatória da máscara, por exemplo, que acabou por ficar em ato legislativo e é um daqueles elementos que, do princípio ao final desta pandemia, não vai mudar. Ou seja, que não carece de uma avaliação regular quanto à restrição de direitos fundamentais importantes que, apesar de tudo, e apesar das insuficiências do estado de emergência, eu continuo a preferir que se faça com uma obrigação de revisitação quinzenal, adequada a cada momento, para a excepcionalidade da suspensão de direitos ali associada ser escrutinada em permanência pelo Parlamento.
E a proporcionalidade da dita também.
E a proporcionalidade da dita também.
Pois, então onde é que tu achas que há aqui proporcionalidade?
José Eduardo, calma. Depois podes discordar do conteúdo das medidas. E já lá vamos a isso, quanto à proporcionalidade da adequação à necessidade em cada um dos casos em concreto, mas eu prefiro este modelo. E a colocação numa lei podia cristalizar um critério que depois até dava mais poder ao governo, porque poderia ter sistematicamente a aplicação daquela lei que lhe dava esses poderes, do que este modelo que envolve a intervenção do Presidente da República, o parecer do governo e a execução pelo governo e a autorização da Assembleia. Concretamente, esta questão agora é uma outra. Tem a ver com haver um enquadramento que não é da Constituição, mas é de uma lei específica sobre o decretamento do estado de emergência, que obriga, ou melhor, proíbe um conjunto de direitos para lá daqueles que estão no artigo artigo 19, número 6, que são aqueles que não podem ser suspensos se querem estar de emergência, e até podia haver um debate, se não devia lá estar também no artigo 19, número 6 da Constituição, isso mesmo, e não está, é na lei que ele se encontra, mas o ponto fundamental aqui é, não é depois de tomada a decisão, três vezes, em março e abril,
claro.
E tomada a decisão agora, que nos lembramos, ainda para mais, quando sabemos que houve possibilidade de organização de eventos, que a DGS, mais uma vez, desculpe o parênteses, mas a intervenção da DGS não é autorizativa. E o que está em causa da DGS...
No caso da Ordem dos Advogados, é que a Ordem dos Advogados queixa-se que sim.
Também eu já acho que a Ordem dos Advogados não está abrangida pela proibição da proibição.
Mas eu acho que está,
mesmo que
acho
estivesse, a intervenção que a DGS fez foi no sentido de dizer, este evento que se vai realizar, porque não pode ser proibido, para garantir que condições de segurança deve fazer isto, isto e isto, e deu nota que não lhe parecia reunido naquele momento. O PCP já deu nota, assim como pediu parecer para a festa do Avante, vai pedir parecer para isto. E, portanto, fundamentalmente, é uma questão de como é que preservamos o Estado de Direito, assegurando que as regras para restringir, suspender e condicionar o exercício de direitos fundamentais são previamente conhecidas. A determinabilidade é fundamental e mudar as regras, não é meio do jogo, isto não é um jogo, mas mudar as regras a meio da gestão de uma coisa tão sensível quanto é a suspensão de direitos é impensável, ainda para mais quando o primeiro tiro dado pelo líder parlamentar do PSD foi dizer o frete que o governo faz ao PCP. Depois, alguém chamou a atenção, não há frete nenhum, está aqui na lei, preto no branco, desde 1986, numa lei aprovada por Vossas Excelências, que isto não pode ser suspenso. Aí mudou a narrativa. E de repente a narrativa foi, aconteça o que acontecer, agora mude-se a lei se for necessário. Faça-se um caso especificamente para resolver este problema. E isto é que, de tudo, é o mais intolerável e é o mais inaceitável.
Sem
prejuízo de, e para que também me pronunciasse sobre o tema, de achar que, à cabeça, o PCP está a fazer uma má avaliação do momento, porque podia manter o Congresso realizando em moldes muito menores, com recurso a meios de comunicação à distância, podia ter 50 pessoas numa sala, podia ter 100 espalhados pelo país.
Eu tenho muitas dúvidas do Congresso à distância. Sobre a sua
Daniel, mas assim como estamos a dizer que faz mal em optar por insistir, também tem caminhos pelo meio que podiam ter permitido fazer uma organização diferente.
No entanto, ao contrário de vocês, eu já tive a parte fechada do Congresso, não é bem assim.
No entanto, há aqui um elemento que se tornou, que no fundo salvou, penso que até isso já foi dito várias outras pessoas noutros locais, que é, isto salvou de alguma maneira a situação de grande entalanço em que o PCP se meteu sozinho, porque neste momento, efetivamente, desfocou. O PS desfocou por um lado, e o PCP hoje, se cedesse e cancelasse o Congresso, estava efetivamente a pôr, não digo que estava a pôr em risco a democracia, não vou tão longe, mas estava a fazer precisamente aquilo que aquelas pessoas, sem qualquer pudor, exigiram, que era que o Congresso foi cancelado, e isso também dava um sinal muito, muito negativo. Espero que consigam adotar...
Consigam
adotar medidas de minimização para que o Congresso tenha ainda mais condições.
Nós vamos terminar esta parte. Eu devo dizer, porque não disse já agora, queria dizer muito rapidamente, eu, apesar de compreender uma parte do raciocínio do PCP, que a maior parte das pessoas não compreende, que é a ideia de que deve haver alguma resistência à ideia de suspender a atividade política normal, porque isso tem perigos, e sobretudo tem perigos, sobretudo em momentos como este, e não noutros, independentemente disso. Os partidos não lidam apenas com valores, lidam com a aplicação dos valores à realidade política e saber ler a realidade social e política, e eu acho que uma das coisas que isto denota é que o PCP está a perder a capacidade de ler a realidade política que teve noutro tempo, e que isso tem a ver com o facto de ter uma implantação muito menor hoje do que já teve, e ter perdido os sensores para perceber qual é o sentimento. Eu estou a criticar o PCP, só se não percebeste.
Estou
a criticar o PCP, apesar de até conseguir compreender, até ter alguma simpatia, por alguma resistência a deixar cair todas as atividades políticas para o perigo que isso tem. Mas acho que escolheu a forma errada. Nós regressamos daqui a pouco, na segunda parte, para discutir. Há uma parte da discussão que é contínua, que é a pandemia e, no caso, as vacinas. Até já.
Tudo o que se passa. Em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
Boa noite, nós regressamos para a segunda parte para falarmos, se vocês quiserem, falar também do estado em que da arte em relação à pandemia, até porque vieram novas medidas e algumas confusões com as novas medidas, mas nós tínhamos pensado falar um pouco mais da questão da vacina, porque estão a surgir, ou seja, estamos a chegar a uma fase em que a vacina já não é só um desejo, não é? É uma probabilidade forte, ainda não sabemos exatamente para quando, mas há sinais de que será relativamente próximo, e há dois debates, mais uma vez, que é um mais internacional e outro mais português. Eu sou mais internacional das histórias de dado, que vocês viram de certeza, que se calcula que 14% da população mundial consumirá 80% das vacinas, o que confirma uma coisa que já aqui dissemos, até do ponto de vista nacional, mas vale para tudo. Estes momentos são os momentos a que as desigualdades não só se revelam,
não é bem assim,
como se
porque isso depois não funciona. Isso é um faux pas, não é? Eu, na minha qualidade de epidemiologista, gostava
formado
de dizer...
no Facebook.
Então não somos todos. Gostava de dizer... Eu, colegas epidemiologistas, gostava de dizer...
Li
uma coisa que não percebi muito bem, mas que me preocupou um bocadinho sobre a vacina. Um bocadinho.
Eu fico verdade que alguém diria vacina.
Dizer, sou eu que disse vacina.
Adotaste uma pronúncia do Norte
para dizer disparados.
Para dizer disparados ou para pareceres um... Para me sentir mais em casa, desculpa.
Não é, parece que há,
há um problema aí na luta de classes. Nessa luta de classes pela vacina há um pequeno problema.
Aqui não está a falar de luta de classes, está a falar mais de uma questão regional.
Se os ricos a tomarem todos, não imunizam ninguém, porque parece que a imunização só é eficaz se for global. E, portanto, apesar de ter havido um conjunto de países que estão naturalmente a tentar tirar vantagem, terem estado na primeira linha do financiamento na investigação, uma questão séria que até os periódicos capitalistas maus todos colocavam este fim de semana é... Pronto, exato, desculpa. Peço um papel de redundância.
Há periódicos bons. Pronto. E maus, ou capitalistas que não há bons e maus? Não, ou é as duas?
Ou capitalistas periódicos.
E então, basicamente, temos aí um problema que é a solidariedade. Se não funcionar, a ganância também não resulta.
Mas isso é uma coisa que já sabemos da história e, no entanto, ela mantém-se.
Deixa-me só... Não. O ponto do Zé Eduardo é outro. O ponto é que a eficácia depende da solidariedade. Mas não é solidária. Ela é interessada.
Portanto,
deixa de ser solidária, é só uma questão de racionalidade do funcionamento da vacina.
O que eu estou a dizer
não é altruísmo.
É o que eu estou a dizer.
Não é?
É
sobrevivência.
Sobrevivência.
A sobrevivência depende do facto de partilhar a vacina com mais pessoas.
As vacinas também só existem porque houve pessoas que quiseram ganhar dinheiro também.
Certo, mas o ponto aqui, nem sequer estamos a entrar, nem estamos a discutir que o processo...
Paralhaste isto tudo. Eu ainda não tinha feito a pergunta.
Não, desculpa.
Eu ainda não tinha feito a pergunta.
O meu ponto é que tu dizes, e bem, que... É obviamente.
Tu estás
um
a partir do princípio
global.
Que em momentos destes a racionalidade é o que funciona e a história mostra-te que isso não é verdade.
Eu só estou a dizer é que...
Ou seja, que se podem tomar decisões bastante estúpidas e autodestrutivas por causa da ganância, até porque, sobretudo, nos regimes democráticos há que mostrar serviço rapidamente e isso nem sempre se toma as decisões mais certas. Mas o que eu te queria perguntar era outra coisa, se quiseres falar
disso.
Mas eu queria te perguntar do que vemos em Portugal, se tu sentes que estamos preparados para a fase seguinte que aí vem, haja terceira vaga ou não haja terceira vaga, que é a fase de vacinação. Lembrando que Portugal até tem uma boa história do ponto de vista da vacinação. Portugal tem uma história bem sucedida do ponto de vista da vacinação geral e da aceitação geral da vacinação. A questão que me parece pôr-se mais do que a própria vacinação é receber as vacinas, preservar as vacinas e ter uma estrutura montada no meio, no momento em que, como todos sabemos, o Estado está soberbado.
Não sei se a tua história da nossa relação boa com a vacinação tem que ver com não sermos um daqueles países negacionistas que acha que as vacinas não servem
para
nada.
Não, e temos um bom sistema de vacinação criado a seguir ao
ditado. E tens uma boa cultura do plano de vacinação.
Isto não tem nada a ver com o que acontece agora aqui.
Pois, claro.
Nada. Porque o que aqui está em questão é uma brutal operação logística que implica deslocar uma imensa quantidade de produto com esta coisa que é a vacina que pode ser transportada a uma temperatura mais razoável para a logística é em quantidade quíntupla da outra que precisa da temperatura ainda mais baixa. Portanto, aquilo que se ganhava na temperatura perde-se, em termos de logística, na dimensão, na cubicagem, sua adição, da vacina. O que significa, basicamente, uma operação logística brutal que precisa de uma organização tremenda. Vamos imaginar que tudo corre bem, que não é como a vacina da gripe, em que ficamos para trás e estamos a passar o que estamos agora a passar. Eu não vou fazer a anedota fácil dizer que num mês e meio o governo se teve que desmentir sobre uma coisa que já existia e que era fácil e não sobre uma novidade de uma vacina que nunca ninguém aplicou em lado nenhum, que é diferente das outras todas, que é transportada logisticamente de uma maneira diferente e que vai começar a ser produzida agora. Não vou comparar com o que está a acontecer, mas podes comparar, por exemplo, com o que está a acontecer na organização do próprio Serviço Nacional de Saúde. Eu não vejo nenhum sinal, calmo já com isto, eu não vejo nenhum sinal, que eu tenho, vamos lá ver, a pessoa escolhida para, para a organização da logística da vacina, que é o antigo presidente do IPO, Francisco Ramos, é uma pessoa que merece a maior consideração e estima pessoal. O que nós estamos a falar é da capacidade logística de um país que não conseguiu administrar, obter e administrar a vacina da gripe a tempo e que transfere, quando chega ao estado em que chega, em Penafiel, consegue transferir doentes para Santa Maria, que misturam pessoas com mais de 80 anos, com doentes com quadro clínico de alta, eu tenho as maiores dúvidas que haja capacidade de organização para ter, e desejava ao contrário, como é evidente, ninguém é maluco, estamos todos a passar por isto, tenho as maiores dúvidas que haja a capacidade de organização ou que esteja a preparar, porque isto é uma coisa que dá muito trabalho e precisa de muita preparação com antecedência, como vimos com várias outras que não aconteceram, duvido que nós tenhamos a capacidade de organização para ter o sucesso que precisamos.
Pedro, a minha pergunta é exatamente esta. Tendo em conta o que vimos da vacina da gripe, que ninguém pode dizer que correu bem, porque não correu bem, e o estado naturalmente de exaustão e da própria estrutura do Estado, há algum sinal de que neste momento já se está, porque tem que se começar agora a preparar E uma estrutura para receber uma vacina que ainda por cima ainda não sabemos que características exatamente vai ter?
Primeira nota, a situação da gripe, da vacina da gripe este ano, não foi propriamente uma questão da logística, da distribuição e de ser ministrada, foi um problema da aquisição e da ruptura de estoque. Ou seja, o que é que tiveste? Menos do que aquilo que era o necessário, porque também este ano houve mais pessoas a querer fazer a vacina da gripe do que faziam habitualmente, e isso também desequilibrou aquilo que eram os circuitos habituais. Não estou a dizer que a vacina, as vacinas, aliás, no plural, relativas à Covid, seja uma bala de prata, mas o grau de investimento e o grau de atenção que elas vão mobilizar será muito superior às da gripe. Até por outra razão, várias pessoas tinham apontado que a incidência da gripe este ano, como se está a verificar, aliás, teve uma quebra relativamente a outros anos muito substancial, iria ser travada em grande medida pela adoção das medidas de distanciamento social, de higiene sanitária, de higiene respiratória, ou seja, as medidas que adotamos para a Covid são também particularmente eficazes, até mais eficazes em relação à gripe e, portanto, de uma perspectiva de saúde pública, obviamente as coisas deviam e podiam ter corrido melhor, mas desta perspectiva...
É, o governo pediu às pessoas para se vacinar.
Com certeza, e portanto esse levantamento, especialmente nos grupos de risco, depois... Mas também não fomos os únicos, portanto, obviamente isso é um fator de alerta e de atenção a ter em conta. Se isto não correu como gostávamos com a gripe, que era a parte fácil, como é que vai correr com esta outra?
Então, eu
acho é que o ponto agora desta, volto a dizer, não sendo a bala de prata, é o elemento mais eficaz que já tivemos no último ano para conseguir finalmente a retomar alguma normalidade e a retirar pressão dos serviços de saúde. Eu acho que fundamentalmente, o Zé Eduardo apontou bem as duas questões mais preocupantes, porque não é na operação, mais uma vez, de administrar a vacina. Porque isso, as experiências que se usaram pelo país fora agora, enfim, como sabe, eu sou autarca aqui de uma freguesia de Lisboa e, portanto, também acompanhámos um processo de vacinação e a coisa está devidamente controlada, descentralizada, o melhor local é, de facto, confiar nas autarquias locais para fazer essa tarefa. Porque a operação de proceder à vacinação, desde que haja um enfermeiro a poder acompanhar os processos, que esteja devidamente articulada com os centros de saúde para não haver repetição, essa é uma operação logística que até deve desonerar o Serviço Nacional de Saúde, desde que, obviamente, tem que haver profissionais de saúde, tem que a coisa está triada, mas na execução, definir quais são os sítios, descentralizá-los, tê-los próximos das pessoas, organizar os grupos de risco por ordem, garantindo que a população mais idosa vai primeiro, os restantes grupos de risco vão de seguida, etc. Essa é gerível. O problema fundamental tem a ver com as características das vacinas no plural, porque nem todas elas têm as mesmas exigências de conservação a nível de temperatura, nem todas têm as mesmas exigências a nível de transporte. Há, por exemplo, é certo que é que tem menos eficaz, que é menos eficaz, ou pelo menos que os estudos indicam um grau de eficácia menor, também está a ponderar a sua produção também em pó, para depois poder ser mais fácil a sua distribuição. Portanto, ainda há fatores que não estão totalmente ainda definidos. Esse é que é o grande desafio, é garantir que a forma de aquisição e a forma como, uma vez adquirida, ela é colocada no circuito, não é tanto o circuito localmente, é o circuito antes, garantir que a estrutura nacional para a aquisição e para a montagem da operação é bem sucedida. E o que eu acho é que, com toda a gente a querer começá-la ontem, porque na prática as declarações que encontramos na Alemanha, em Espanha, a todos os locais, até em alguns casos até podem gerar expectativas difíceis, ou seja, Espanha diz que quer ter toda a população vacinada até o verão, acho que
é uma
impossibilidade.
80 milhões.
Ou seja...
Compraram 300 milhões de vacinas, mesmo admitindo a dose dupla, isto é para quê?
Mas é a questão da dose dupla e depois é obviamente também garantir que, não se sabendo ainda tudo...
A dose quádrupla.
Não é isso, obviamente estão já a pensar...
Dá uma pandemia de overdose.
Certo, estão
a
pensar provavelmente também não, enfim, não sei qual delas foi, nem qual é a validade, mas obviamente
pá, estão a fazer
esta é seguramente
fazer com o papel higiênico. Esta, agora estão a fazer
com a vacina, fazer o que a malta faz com os concertos, compram vários bilhetes para depois vender mais caro.
Esse embarcamento, mas é papel higiênico e vacinas.
É um toque de embarcamento que, no contexto de uma gestão que deve ser tão alargada quanto possível, partilhada, ou seja, a União Europeia poder ter uma estratégia de gestão e de colmatação, não sei se a expressão existe, passa a existir, mas uma abordagem para colmatar os Estados-membros que podem ter mais dificuldade, a criação de uma pool de vacinas que possa ser distribuída, era uma questão que também se podia colocar no plano europeu para mostrar alguma utilidade desta componente do processo de integração. Agora, tem que ser indiscutivelmente
mas, ó Pedro,
prioritário.
Dizer-te. Há uma coisa que nós podíamos já fazer, que era não deixar dúvidas sobre o que é que vamos fazer e como é que vamos fazer se ela chegar e quando ela chegar.
Mas isso não há dúvida.
Não estou a falar de onde é que estão os frigoríficos. Eu estou a falar de como é que se começa pelos lares, como é que se começa pelos hospitais, como é que se começa...
E prioridade já.
Mas os grupos de risco, sendo o contexto, ou seja, sendo o teu ponto de partida aos grupos de risco, eles
não
estão...
Não é só os grupos de risco.
Não é só os pessoal, não. Não, grupos de risco, mas o pessoal... Espera, o pessoal clínico é grupo de risco, por um lado, tem uma exposição maior, mas também é indispensável.
Mas vais começar a ter a discussão. Os bombeiros vão dizer, tem os bombeiros. E depois os polícias, então nós andamos na rua e os polícias.
Pois,
mas essa
identificação.
Mas essa identificação está feita. Mas, por exemplo, não choca que, por exemplo, se as Forças Armadas forem envolvidas no processo de distribuição, que sejam considerados por essa razão como sendo indispensáveis ao processo de distribuição, que os critérios tenham que misturar a capacidade de chegar às populações de risco, por um lado, mas por outro lado, também garantir que a cadeia que permite fazer isso está funcional e também não tem interrupções.
Sabes o que é que eu quero evitar, Pedro? Quero evitar só esta consideração, que é aquela que vai acontecer na segunda-feira, que é quando os servidores do Estado estiverem todos em tolerância de pontos, sem perda de rendimento, e os empregados dos restaurantes quiserem ser todos vacinados porque eles têm que ir para a rua trabalhar e já não têm mais tolerância de pontos, e virmos definitivamente como isto está mesmo a criar dois mundos antagónicos.
Isso é um bocadinho do whataboutismo, já que não falámos desse tópico, já, só para dar esta nota. A razão pela qual há tolerância de ponto é para evitar o menor número de contactos possível. O Primeiro-Ministro não pode decretar tolerância de ponto ao setor privado, mas faz esse apelo. Eu sei que não é o nosso tema, mas vamos lá ver, compreendamos a necessidade de ter o menor número de pessoas possível e tendo o governo ao seu alcance dizer aos funcionários públicos para não estar, concluo, é de puro bom senso tentar ter o menor número de pessoas possível para reduzir os contactos.
Por acaso eu leio isto como um convite a um fim de semana prolongado fora das cidades, espalhando o vírus por todo o país. Eu confesso que é a medida mais, para mim, mais estranha de perceber, foi como garantir que no meio não há nada, é porque se tivesse as escolas abertas no meio tinhas a certeza que as pessoas não saíam da cidade. Assim corres o risco de espalhar o vírus por todo lado, porque as pessoas evidentemente vão cair para sítios onde não têm as mesmas limitações.
Porque que estás a apontar para mim?
Não, longe de mim dizer que tu vais...
Já veio
que
eu vou ter um polícia à porta na sexta-feira.
Longe de mim dizer que tu vais para Melides na quinta-feira e voltas na... E volta...
Bem, por acaso não vou este fim de semana, senhores agentes.
Eu pegava por uma coisa que disse, se calhar não queres pegar por aqui, mas eu pego por aqui, depois tu respondes o que quiseres, que é como a gente funciona. Que é isto, porque é que não fazia sentido, nós estamos numa coisa chamada União Europeia, que não se tem dado muito por ela em vários momentos, não fazia sentido que toda esta história da aquisição das vacinas, uma parte disto pelo menos, que evite o assambarcamento e cada um
por si... Hoje é o Daniel multilateralista.
Eu sou multilateralista, eu te vejo...
Quando convém...
Quando eu acho que faz sentido, isto é uma questão, eu sou a favor da coordenação, mesmo que não houvesse a União Europeia, eu sou a favor que os Estados cooperem uns com os outros para bem de todos, portanto,
já que Portugal vai ter a presidência da União Europeia, em breve poderia,
tu entras no, logo
nas prioridades do governo para isso, para esse período, podia lá estar. Que eu saiba, enfim, não está. Mas isso levanta uma questão importante, que é a seguinte, já foi aqui abordada, mas eu queria sublinhá-la.
Só tens um minuto, peço imensas desculpas.
Não preciso de mais sequer. Este momento da vacinação vai ser um momento mais importante das nossas vidas durante esta geração. A forma, o alívio da Covid-19 e o regresso a uma determinada normalidade que nos permita retomar as ambições coletivas e individuais que tínhamos, é o mais importante, provavelmente, que nós vamos ter que fazer nos próximos tempos. E, portanto, das duas uma, ou nós nos organizamos logisticamente de forma a conseguir fazer isso de modo satisfatório, ou então é terrível, e inclusivamente é terrível para qualquer governo, para as suas próprias ambições coletivas e individuais. Porque, repara, até agora nós temos tido uma justa complacência e uma justa compreensão sobre todos os governos. Porque não sabemos bem como é que os contactos são feitos, como é que a pandemia se alastra, como é que a pandemia alastra, etc. A partir do momento em que tu tens uma vacina e sabes que aquela vacina aplicada resolve o problema, todas as avaliações são feitas de modo objetivo. E como é que são feitas? Os portugueses aqui a verem os espanhóis e os franceses todos a serem vacinados e nós atrasados porque faltam vacinas, porque o governo não conseguiu montar uma estratégia logística, as pessoas... E, portanto, vocês percebem o que é um momento que podia ser um momento de alívio, ou que poderá ser um momento de alívio, também pode ser um momento terrível de tensão. Tensão entre classes profissionais, tensão entre cidadãos, tensão entre cidadãos de vários países, tensão entre governos, e pode gerar ainda um problema maior do que aquele que nós temos.
Nós regressamos para a terceira parte daqui a pouco. Já sabem os ouvintes da TSF que, se quiserem ouvir a terceira parte, ou no podcast da TSF, ou no canal Q, onde o programa passa integralmente. Até já.
Tudo ecoa antes de o grande ruído acordar a cidade. Uma frase da véspera, uma imagem que o sono não apagou, o clique que nos põe o mundo no ecrã, a inquietação provocada por uma notícia. Sinais. Antes das 9 da manhã e depois das 2 da tarde. A crónica de Fernando Alves.
Boa noite, regressamos para a terceira e última parte, geralmente sobre assuntos internacionais e há algum tempo sobre assuntos norte-americanos, porque é disso que falamos há algum tempo. Provavelmente...
Temos falhado no parênteses que Moçambique merece.
Sim, por acaso é um assunto que deveríamos ter tratado e ainda podemos voltar a ele, porque merece.
Fica já prometido.
Fica não, combinado.
E merece uma atenção que é extraordinária, que em Portugal não tem. Não já existirá uma coisa.
Mas olha que as pessoas em Moçambique sentem isso. Sim, sabes?
Mas é que eu não falo só de do governo, é uma coisa transversal,
não,
é estranhíssima.
Pessoas,
que é
como
é que... mediática, discussão pública.
Pronto, não é sobre isto que vamos falar, nem vamos reservar só isto a falar de Moçambique. Fica prometido que num próximo programa falaremos de Moçambique. Sobre os Estados Unidos, tem sido, os sinais são um pouco contraditórios neste momento, não é? Portanto, houve
um bocadinho melhor.
Houve um sinal, finalmente, de que Trump aceita a derrota, quando se dá o ok para começar o processo de transição. Ele promete continuar com a sua guerra judicial, que também promete...
pela sua verdade.
Que ele sabe estar derrotada, não é? O conjunto de derrotas que tem tido, não há qualquer sinal de poder haver qualquer diferença. O objetivo dele, parto eu do princípio, é manter viva a sua verdade para manter vivo o trumpismo e os seus apoiantes. Queria portar basicamente duas coisas. Um, se há algum sinal, ele sentido menos rua do que se estava à espera, tirando aquelas manifestações que houve num dia, esperava-se mais rua do seu lado do que ele tem conseguido.
Eu só diria que até os apoiantes do Trump, por muito que possam estar convencidos, e há umas sondagens que é um bocadinho assustadoras, que dizem que da base republicana não é claro se é os votantes republicanos, se é a base dos eleitores registados como republicanos. Uhum. É a segunda, penso. Que 70% duvida...
Que são menos.
Ou seja, são as pessoas que estão, não são militantes, mas na lógica do sistema, as pessoas que se registram como republicanas para votarem nas primárias republicanas, 70% acredita que, de facto, que houve um resultado eleitoral manchado por irregularidades. Apesar de não haver, e cada processo judicial é a demonstração da ausência de argumentos, porque cada processo judicial é coisas em torno de os observadores não estavam todos obrigados a estar a mais de 2 metros da mesa, portanto terá havido fraude, queremos invalidar o resultado eleitoral, mas pronto, mas os observadores do Biden também estavam aos mesmos 2 metros das mesas, é coisas como eleitores que não puderam votar porque não os deixaram corrigir os seus subscritos do voto por correspondência e quererem anular a totalidade dos votos do Estado, ainda que foram lesados por decisões de dirigentes locais republicanos que eram, enfim, adversários, ou pelo menos não incentivaram o voto por correspondência, tentativas de invalidação de votos fora de prazo, e tudo coisas que nem sequer, na escala das litigâncias, influenciaria o resultado, porque estamos a falar de estados como o Michigan, em que o Biden ganha com 140, 150 mil votos, estados em que a diferença é muito acentuada, portanto, nem sequer havia ali um vislumbre de real vontade de litigância. O que havia, aparentemente, talvez na dimensão mais, atrevo mesmo a dizer, demencial na cabeça do ainda presidente, era a ideia de criar confusão suficiente, uma nuvem suficiente em torno do processo eleitoral para persuadir, eventualmente, alguns estados, naqueles estados em que o Partido Republicano domina a legislatura estadual, a fazer uma coisa sem precedentes na história de 200 anos dos Estados Unidos, quer dizer, bom, já que não se consegue ter a certeza de quem é que os eleitores elegeram, a própria Assembleia Estadual atribuiria os grandes eleitores do Colégio Eleitoral ao Trump. Ele ainda tentou este número, ainda convocou legisladores estaduais para reunir com ele em Washington para tentar inverter ou tentar este caminho, mas toda a gente lhe deu, muito manifestamente, sopa, no sentido em que isto era um passo, sim, deslegitimador, era para lá do aceita, era golpe de Estado, era, no fundo era privar os eleitores que validamente expressaram os seus votos, de ver os seus votos já não é tanto contados, é considerados sequer no processo eleitoral. Agora, o que é que acontece, independentemente do desfecho ser um ou outro, é... A base trumpista, que talvez não seja a base clássica do Partido Republicano, mas neste momento corresponde ao que foi o grosso do eleitorado do Partido Republicano, está mobilizada, está a contribuir financeiramente para todas estas estratégias de campanha, ou seja, está, no fundo, há fundraising para tudo isto, para toda esta litigância a correr, portanto, há aqui uma vontade de manter ligada a maquinaria da facção de Trump que tomou conta do Partido Republicano e que também inibe muitos republicanos que, sem qualquer margem para dúvida, acham que tudo isto é um disparate, de se apresentar e de questionar e de pôr em causa a demora no reconhecimento da derrota, porque sabem que correm o risco de serem bombardeados com ameaças à sua direita quando concorrerem à reeleição, que serão objeto de ofensivas nas primárias quando forem a votos daqui a dois ou daqui a quatro ou daqui a seis anos, e portanto são todos suscetíveis de perder, a partir da própria base, o risco, têm o risco, aliás, de perderem a partir da própria base a sua auto-oposição, portanto estão muito caladinhos à espera que o pesadelo acabe e achando que o Trump desaparece e regressa à sua toca. Esta é que é a grande dúvida que temos para os próximos anos. Qual é a estratégia de Trump? Há quem diga que a opção dele vai ser criar um império mediático, ou pelo menos entrar...
Já está a tentar criar isso,
criar uma alternativa. A Fox já são os radicais de esquerda. A Fox já é o Pravda.
É,
e, portanto, ele tem que criar...
É a direita que interessa à esquerda?
Tem que criar uma coisa à séria. Portanto, esta é uma das vias. Especula-se que ele pode ainda recandidatar-se, voltar a apresentar-se à eleição daqui a 4 anos. Portanto, há quem terá a idade do Biden hoje quando toma posse, portanto, há essa hipótese de manter a chama viva. Portanto, será seguramente um espectro a pairar sobre o Partido Republicano com uma intensidade muito maior do que aquela que se esperava quando ficou claro que tinha perdido a eleição, porque está a demorar muito, muito tempo. Também, e enfim, acho que não temos tempo para isto hoje, mas também era interessante depois um dia voltarmos ao tema do que é que será a administração Biden, porque isso também pode influenciar do outro lado o que é que acontece ao Trump. Se o Biden encarar a sua idade, eventualmente, com uma limitação a ser candidato a um segundo mandato, é cedo para
que
dizer,
é provável,
mas é provável,
não é?
Terá uma margem de liberdade muito maior para fazer algumas coisas que se calhar não teria se estivesse condicionado com uma reeleição. E até que ponto é que isto pode ser interessante? Ele deu um sinal interessantíssimo esta semana, fez umas referências condenatórias, enfim, a margem que ele pode ter para se meter num debate desse é mínima, mas o facto de ter dito e ter explorado a questão da pena de morte, uhum, é um sinal interessante de alguém que manifestamente, não é que seja nas tintas, mas é alguém que encarou este seu último ato eleitoral como o último definitivo da sua carreira e que, portanto, terá uma margem de influência maior. Isso pode ser interessante na forma como galvanizará, mobilizará, credibilizará os democratas para futuros embates.
Francisco,
uma ideia verdadeira, mas extraordinária, de que os políticos podem ser melhores se não tiverem que se fazer eleger outra vez.
É uma ideia preocupante.
Mas é verdadeira. É verdadeira, mas preocupante.
Pode ser, eu por acaso, tendo a continuar a achar...
Sim, isso normalmente faz mal aos que precisam de se se eleger a seguir.
Há um país que é muito ilustrativo disto, que é os incumbentes perdem com uma grande, com uma enorme frequência. É o caso da Índia. Governadores estaduais e candidatos, a regra geral, como não conseguem, colocam as fasquias tão altas naquilo que prometem no contexto eleitoral, que depois são normalmente varridos, é dos países do mundo com maior dificuldade de reeleições, precisamente.
Em que era lá a estabilidade.
É que a vantagem da democracia, tu poderes tirar as pessoas lá,
já não é LDF.
Já não é comunista.
Já não é.
Kerala já não é comunista.
Não.
Nem Kerala é comunista.
Não, não, e é preciso dizer que Kerala era o melhor estado da China, não, da Índia, não por acaso.
Queres que eu explique porquê? Se queres confundir as pessoas, convém explicar. Porquê que Kerala é o único sítio onde o comunismo funcionou?
Porque, não, porque está numa democracia, portanto não podem ficar a mandar.
Porque deram um bocadinho de terra às castas que nunca tinham tido nada. Homem.
Concluímos exatamente que o comunismo é excelente desde que seja
não comunista.
Desde que esteja devidamente enquadrado no sistema
de. Num sistema que não o seu.
Diluído.
Diluído. Ou seja, uma pitadinha.
Uma pitadinha.
É uma espécie de social-democracia.
Olha, por isso é que a social-democracia.
Faz sem pó.
Deixa-me ter. Por isso é que eu
distribui sem pó.
Descobri que a social-democracia era a melhor forma de conseguir o mesmo sem senhas de racionamento, nem muita gente a morrer.
É como a tanga.
Deixa-me só.
Deixa a morrer de todo, acho que.
Social-democracia.
Eu não me lembro do livro negro da social-democracia. Acho que não esteve nos escaparates.
Francisco, eu começo por esta ideia de. Se o Partido Republicano tem alguma hipótese de se livrar do trumpismo tão cedo, mesmo que o Trump não domine o Partido Republicano, o facto de ele estar a tentar criar um, não sabemos se vai conseguir ou não, mas tentar construir o seu próprio império mediático que crie uma realidade alternativa, que a Fox News quer ocupar um espaço um pouco mais amplo do que pode vir a ser o trumpismo, até esta nuvem a pairar de uma possível recandidatura, etc, etc, ou seja, se os republicanos não estão condenados depois de terem aberto a porta
ao Tea Party?
Sim, começou até antes disso, mas...
Pois é que essa é que é a questão, não é?
Se o Partido Republicano não está, não digo definitivamente condenado, porque isso não existe em política, mas por muito tempo condenado a viver com estes fantasmas.
Bem, antes de mais dizer o seguinte, tudo o que está a acontecer neste período de transição... mostra, mais uma vez, que os limites do sistema institucional democrático americano continuam a ser testados e testados fortemente, e esse sistema continua a resistir.
Por acaso, devo dizer que fiquei surpreendido.
Continua a resistir e, portanto,
nesta
mostra...
Fase. Não portanto, estava a esperar que
resistiu a 4 anos de Trump, resiste a Trump a esbracejar e a tentar defraudar o sistema e, portanto, continua a resistir. Depois... Sobre se o Partido Republicano se vai ou não livrar de Trump. A primeira questão é se quer. A segunda é, depende, o Trump, se quiser continuar a ter influência no Partido Republicano e eventualmente ser candidato daqui a 4 anos, porque uma das desvantagens de ele ter perdido é que pode ser candidato daqui a 4 anos.
Só pode ser mais uma, mas ainda pode ser mais
ainda
uma.
Ainda pode. E para além disso...
Não pode ser mais duas? Não.
O limite é absoluto.
Ah, pensei que fosse consecutivo.
Não é sério.
Não. E para além disso...
Não é
para
os autarcas cá.
Também não tem o mesmo poder.
E para além disso...
Estava a falar do príncipe.
Não se esqueçam que o Donald Trump perdeu...
Não invadiu o Texas.
O Donald Trump perdeu, mas teve uma votação recorde. Certo? E portanto teve uma votação recorde e há muita gente que pode ainda estar disponível no eleitorado para continuar a acompanhá-lo, principalmente se ele mantiver a garra sobre o Partido Republicano e se a isso adicionar uma presença mediática como pelos vistos ele quer preparar.
E tem tudo para conseguir.
E tem tudo para conseguir. E é também por isso que há pouco o Pedro enunciou a discussão sobre uma discussão que podíamos ter aqui sobre a equipa de Biden. Eu julgo que a equipa de Biden, ou daquilo que nós já conhecemos, continua. Aquilo que revela é que Joe Biden continua a acreditar naquilo em que acreditava antes da eleição. Melhor, continua a acreditar que só se ganham eleições nos Estados Unidos contra Trump tentando ser mais do sistema, ou se quiseres, centrista. Porque toda aquela...
Nos Estados Unidos, porque aqui não seriam centristas.
Toda aquela... Sim, mas o centro é sempre...
O centro é sempre relativo.
É sempre relativo.
É uma das coisas que eu também tento explicar quando as pessoas falam de extremos. É sempre uma coisa relativa.
O Joe Biden, nós vamos ver as escolhas que já fez e são escolhas muito de... pessoas que conhecem a máquina por dentro, que já vêm de administrações
que
anteriores,
é o Obama 2.
Que é uma espécie de Obama 2, Obama 3, e isso mostra muito que Joe Biden também se está a preparar para ter como oposição a oposição que teve nestas eleições, ou seja, Donald Trump. E isso também mostra que se calhar... o Partido Republicano insistir em Donald Trump é um erro para sempre. Mas eu não sei, sinceramente, como é que o Partido Republicano pode enxutar Donald Trump quando Donald Trump é que verdadeiramente manda, neste momento, no Partido Republicano.
Já dir-me-ão. Tem uma nora potencialmente candidata ao Senado na Carolina do Sul em 2022. Pelo menos a questão agora é os sucedâneos de Trump. Também seguramente haverá quem esteve no governo, quem esteve no executivo, que vão posicionar-se para funções dentro do Partido Republicano que até agora nunca tinham tido e que têm um potencial, ou seja, têm o chamariz do nome e têm uma associação, uma marca que é verdade, por muito que nos custe.
No país republicano.
Uma coisa que se discutia muito antes das eleições, era a possibilidade, e houve muitos republicanos que falaram dessa possibilidade, de uma landslide a favor do Joe Biden. O Ted Cruz falou disso na última semana da campanha, e sobre a necessidade eventual de, perante uma derrota estrondosa, o Partido Republicano de reconhecer implícito ou explicitamente o erro que foi ter-se... Ter-se colocado nas mãos de Donald Trump e aquela fórmula sacrossanta do regresso ao partido de Reagan e de Lincoln.
São dois partidos diferentes, permite-me acrescentar.
Sim, mas é até uma tradição que nós sabemos.
Sim, claro que sim.
Tem
quase partidos opostos.
O Reagan transforma o Partido Republicano na sequência de uma transformação que já tinha ocorrido com o Goldwater.
Certo, mas são partidos que não radicalizaram, são partidos que se colocaram no centro daquele que era o sentimento popular. E Donald Trump ganha porque se radicaliza. São duas estratégias diferentes. É verdade que Joe Biden, quer dizer, a vitória de Joe Biden, se for pelos números que se conhecem já agora, e é uma vitória clara.
O que não foi claro foi a derrota de Trump, curiosamente.
Claro,
porque teve o melhor resultado.
Como eu disse
sempre.
Há pouco, também teve uma votação extraordinária. Sendo que também se pode fazer uma análise dessa votação, que é a seguinte, o que já aqui fiz, que é, mesmo quando, que é a vocação de derrota deste tipo de política divisionista e radical, que é, mesmo quando Donald Trump consegue mobilizar o número de eleitores que conseguiu mobilizar, mesmo assim, quem se lhe opõe a ele, por ele ser Donald Trump, consegue muito mais. E isso, mesmo não sendo uma diferença...
É a lógica, a polarização polariza.
O que
é isto quer dizer é, tu quando polarizas o teu lado, polarizas o outro e mobilizas o outro contra ti.
Claro,
é
certo, mas podia ser mais apertado ou menos evidente, e o que o Francisco está a sublinhar é que, apesar de tudo, ainda há esperança, na medida em que a dupla mobilização e polarização, claro, apesar de tudo, polariza mais...
Quem não é responsável pela polarização inicialmente consegue mobilizar aqueles que se polarizam a seu favor e aqueles que, não gostando da polarização, preferem aquele que lhes promete acabar com a polarização.
Eu como não tens assim tanto...
Uma vantagem competitiva.
Há aqui um concurso para ver quem diz mais vezes a palavra polarização.
Pode ser polinização.
Espero que não polinize o Trump.
Só uma precisão, a Nora é candidata na Carolina do Norte e não do Sul. Eu não podia deixar passar este reparo sem corrigir.
Ficando nessa dúvida.
Eu estava a consumir-me e eu sei que o Twitter depois vinha atrás de mim. calor da noite. Da Carolina do Norte, não na Carolina do Sul.
A Carolina do Norte é aquela moça do calor da noite.
Este programa, este programa é o programa, é o programa dos
Super Dragões, como o seu, é o programa como os seus amigos do Twitter para esta semana.
Este é o programa dos nerds da política.
Eu até ia.
Falas do que quiseres, porque tens dois minutos, portanto, falas do que quiseres sobre este, sobre este assunto. Podes te concentrar mais
ele estava a
ou
falar
na estratégia do Biden, ou na estratégia do Biden, ou do que acontece ao Partido Republicano.
Ele estava a falar de landslide e eu lembrei-me dos versos da Stevie Nicks, porque não houve landslide nenhum. Que that may brought him down, não é? Como nos versos da canção. Mas há uma coisa boa a nosso favor que eu gostava
de dizer.
Que
é que
é dos Fleetwood Mac, exatamente.
Stevie Nicks.
Sim, mas a letra é da Stevie Nicks.
Pois, não sei, mas no programa de nerds.
Tu gastas dois minutos como quiseres, mas.
Não sai do Green.
Podíamos pôr o Landslide, que é uma canção lindíssima, podes pôr aí em fundo. Porque a minha nota é, apesar de tudo, de esperança, que é esta. Vamos ver. Vamos. Sim, há ganho nisso. Mas nós estamos a falar de um aldrabão que basicamente tem como único valor na vida ganhar dinheiro, enganar os outros, trapacear. Eu acho que a ideia de ser um personagem de televisão muito rentável é mais apelativa a Trump do que o interesse por algum tipo de político ou de coisa pública que ele nunca teve. Teve instrumentalmente durante estes 4 anos. Se calhar a culpa até é do Obama que o provocou, não é?
No famoso jantar dos correspondentes
da Casa Branca. Mas eu, apesar de tudo, com esta musiquinha de fundo tão boa, põe mais alto, gostava de acreditar que isto é só um projeto de dinheiro. Que isto é só um projeto de dinheiro e com. Com algum tempo o Partido Republicano voltará a ser o partido responsável que sempre foi nos Estados Unidos. E acabamos
com o slide. Este é um momento que raramente acontece no debate político, não é? Que é
entrevistas que saibam de música.
Comentadores com música de fundo.
E foi menos de 10 segundos, portanto não há direito de autor.
Achas
que ainda a viver música não sabe isso, meu amigo?
Foi com música e que acabamos este sem moderação de hoje. Voltamos para a semana, os mesmos 4 de costume, provavelmente não em estúdio, mas logo darão por isso, se não estivermos em estúdio são capazes de reparar. Até para a semana, nós ficamos por aqui.